fazemos ideias feitas com o Alberto Gonçalves e hoje o tema é incontornável, foi a notícia de abertura de quase todos os jornais a todas as horas desde manhã cedo. Alberto, olá, e esta notícia é a demissão de Boris Johnson. Vamos falar sobre ela aqui. O que é que tens a dizer sobre esta demissão que estava a custar a acontecer?
Olá, Vanessa. Estava, mas também estava mais ou menos... Via-se que era mais ou menos inevitável. Eu só para começar gostaria de dizer que o Boris Johnson foi dos raríssimos políticos, mesmo dos raríssimos políticos, cuja existência eu conheci muitos anos antes dele ser político, porque eu, na altura, há uns 20 e poucos anos, eu assinei durante muitos anos a revista Spectator, onde ele colaborava, da qual chegou a ser diretor. Aliás, não é o primeiro ex-diretor da Spectator que salta daí para um cargo de liderança do Partido Conservador, ou um cargo de destaque no Partido Conservador. Mas, portanto, eu costumava, muito antes de ser Boris Johnson, muito antes mesmo, estou a ficar velho, e ele também, muito antes dele ser primeiro-ministro do Reino Unido, de Inglaterra, mais exatamente de Inglaterra, muito antes disso eu estava habituado a lê-lo, não era propriamente dos meus articulistas ou colunistas favoritos, mas era alguém que eu lia com agrado e por cuja capacidade intelectual eu tinha bastante respeito. E é evidente que mesmo ele não se tendo destacado por aí além como primeiro-ministro enquanto político, não se destacou tanto quanto eu achava que ele se podia destacar. Não é que eu tivesse umas expectativas por aí além, mas achava que intelectualmente ele não tem nada a ver com a média dos líderes europeus da atualidade, destes senhores europeus e não só europeus, ocidentais em geral, destes senhores Macron e o senhor Sánchez e o senhor Trudeau e o senhor Biden do outro lado do oceano. É evidente que Boris Johnson intelectualmente está bastante acima desta gente, também em termos de imprevisibilidade também está bastante, bastante acima, acho eu, mas isso era um toque de excentricidade que ele tinha e julgo continuará a ter mesmo depois de abandonar o governo, mas apesar do que prometia, do potencial intelectual que tinha, e isso também acontece muitas vezes, esse potencial não se reverteu em grandes sucessos ou numa liderança propriamente exemplar ou extraordinária. Não, houve ali, não foi um político fantástico, foi melhor editor e colaborador de uma excelente revista, que é Spectator, do que primeiro-ministro, sem dúvida. E eu comparei-o a alguns líderes ocidentais, nem comparei ao seu homólogo português, porque seria deprimente, mas há comparações com Portugal também deprimentes que não podemos escapar. E a verdade é que a demissão do Boris Johnson estava iminente, porque sobretudo o seu partido, a começar pela bancada parlamentar que suporta o governo conservador, se tinha revoltado pura e simplesmente contra ele, pelo menos num número a princípio significativo. Não chegou para o demitir na moção de censura, mas foi um número de deputados muito significativo que se revoltou contra o próprio líder, numa posição e num momento em que o líder é o primeiro-ministro do país, ou seja, que esse partido está numa posição de poder. Isto é uma coisa que é absolutamente impossível de acontecer em Portugal, que nós não conseguimos imaginar, ou seja, deputados revoltarem-se contra o líder do partido. Pode acontecer se houver carência de poder. Quando há poder, é impossível, é absolutamente impossível, não é, mas é absolutamente inimaginável que isso acontecesse em Portugal. Os representantes eleitos de um partido abdicarem, no fundo, desse poder, ou porem esse poder em risco, revoltando-se contra o chefe por uma série de divergências. No caso, as divergências que envolveram o Boris Johnson são de ordem vária e até nenhuma delas particularmente catastrófica. São dignas de registro, são assinaláveis, mas não são. Não foi um caso de corrupção brutal, não foi um caso de descalabro absoluto, foram pequenas hipocrisias, pequenas diferenças, a utilização de dois pesos e duas medidas por uma série de coisas, nomeadamente em matéria das restrições da Covid e por aí, umas questões sexuais também pelo meio, não particularmente também tenebrosas, mas pronto, foram suficiente para que uma bancada parlamentar se revoltasse e iniciasse esta revolta contra o líder do seu partido, que não por acaso, ou por acaso, também era primeiro-ministro nesse momento. E depois vimos, nestes dois últimos dias, um dia e meio, praticamente, vimos um governo a fugir, a sair em debandada, por discordância com o chefe desse governo, que também é outra coisa que em Portugal seria absolutamente impensável. E é isto que eu retiro desta história toda. Não acho que vá fazer grande diferença às nossas vidas, e à minha em particular não vai, de certeza, tirar o Sr. Boris Johnson do cargo que ocupava isso, e colocar outro conservador para já no lugar dele. Não acho que isso faça, não vá fazer, não acho não, tenho a certeza que não vai fazer diferença nenhuma à minha vida e à vida da grande maioria de nós portugueses. O que nós portugueses podemos inferir daqui, ou podemos retirar daqui, é uma certa vergonha de termos um país em que esta situação, tanto da parte da bancada parlamentar e depois muito menos dos ministros de um governo poderem agir desta forma independente, desta forma autónoma, desta forma adulta e desta forma da forma que supostamente deveriam agir, ou seja, representando os cidadãos que os elegem. Não estou a pôr em causa aqui que estes deputados e os ministros e secretários de Estado que se demitiram, se agiram corretamente ou não agiram, nem sequer é isso que está em causa. O que está em causa é a possibilidade de o fazerem. E em Portugal essa possibilidade, embora legalmente, formalmente exista, na prática é evidente que não existe todo, ninguém o faria. Poderia haver um ministro, que já aconteceu, um ministro em discordância com o primeiro-ministro, demitir-se, ou haver um desentendimento qualquer que leva à saída de um ministro. Já aconteceu várias vezes em Portugal. Haver uma revolta contra, numa situação em que se ocupa o poder, haver uma revolta em que põe em causa a manutenção desse mesmo poder, isso em Portugal seria absolutamente impensável de acontecer, insisto, e essa implausibilidade disso acontecer, ou quase impossibilidade, devia nos fazer pensar. Hoje ouvi na Rádio Observador, hoje de manhã, depois do almoço, quando soube da admissão de Boris Johnson, ouvi um eurodeputado do Partido Socialista, o Manuel Pizarro, dizer que não via nenhuma diferença, quando questionado a propósito. Ele disse que não havia nenhuma diferença de escrutínio no que se passa em Inglaterra e o que se passa entre Inglaterra e Portugal. Ele não vê porque é pago para isso, e o PS deu-lhe um cargo com certeza para andar ceguinho, porque se há coisa, podemos apontar as maiores virtudes ao Dr. Costa, não seria eu a fazê-lo, e os maiores defeitos ao Boris Johnson. Agora, se há coisa que distingue Portugal da Inglaterra ou do Reino Unido em matéria política, é sobretudo a diferença de escrutínio que existe que não existe no nosso caso, e que existe lá. Lá há escrutínio, lá o poder é avaliado, lá o poder é esmiuçado, é analisado a cada momento, não de forma ideal, isso não há em lado nenhum do mundo, mas existe esse escrutínio. Em Portugal não existe escrutínio absolutamente nenhum. Ainda esta semana tivemos uma moção de censura ao governo, que não, nem vou discutir o sentido da oportunidade, mas a verdade é que só foi votada o sim à moção, só foi dado pelo próprio partido, no caso Chega, que apresentou a moção de censura. Mesmo a oposição, e uma oposição que num país que está no estado que está neste momento, em grandíssima parte por culpa do governo, mesmo a oposição dita de direita ou não de extrema esquerda, fez por se abster na votação dessa moção de censura, portanto evitou censurar um governo que deixa a saúde, a justiça, a educação, o poder de compra, a inflação, a dívida pública, etc., estar no estado em que está, e o país estar no estado em que está, e nem assim o governo mereceu a censura dos seus adversários. Quanto mais imaginarmos que poderíamos ter alguma censura por parte daqueles que o integram, ou dos deputados que o sustentam na Assembleia, no Parlamento. Portanto, a diferença entre esta questão do Sr. Boris Johnson é uma questão normal, que em Inglaterra é totalmente normal, em Portugal seria uma normalidade absoluta, e é nisso que devemos pensar e é isso que devemos ter em conta.
Alberto Gonçalves, é de facto aqui um cruzamento de notícias, a questão da demissão de Boris Johnson e aquela demissão que não aconteceu em Portugal na semana passada, e como sabes eu não resisto quase sempre a contar aqui já aos nossos ouvintes qual é que é o título que escolheste para o podcast. No UK, no Reino Unido, há escrutínio, em Portugal não há vergonha. Alberto, novo encontro amanhã, até lá.
Até amanhã, Vanessa.